Líderes da Câmara dos Deputados se reúnem hoje para definir os procedimentos de votação da reforma política. Confira com a repórter Paula Bittar.
Esta última semana de maio, no plenário da Câmara, será dedicada ao debate e à votação da reforma política. O relatório apresentado na comissão especial que analisou a reforma ainda não foi aprovado. A comissão tentará votar o texto até esta terça-feira para que a proposta seja remetida ao plenário. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que mesmo sem a aprovação da comissão, a proposta será analisada em plenário. Uma reunião de líderes está marcada para esta segunda-feira para bater o martelo em qual será o procedimento de votação da proposta. Mas, de acordo com líderes que participaram de reuniões na última semana, a reforma política será votada de forma fatiada por temas na seguinte ordem: sistema eleitoral, financiamento de campanhas, proibição ou não da reeleição, duração e coincidência de mandatos e cotas para mulheres no parlamento. Cada um desses temas promete muito debate. O sistema eleitoral, por exemplo, é alvo de diversas propostas de mudança. O relatório apresentado pelo deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, acaba com o atual sistema proporcional na eleição de deputados e institui o chamado distritão, sistema em que são eleitos os candidatos mais votados no estado. Segundo o líder do PMDB, Leonardo Pisciani, o partido já fechou posição favorável ao distritão.
O bancado do PMDB vota majoritariamente, por decisão da ampla maioria, a favor da mudança do nosso sistema para o sistema do distritão. Esse será o nosso ponto principal de defesa.
Segundo o líder do governo, José Guimarães, o executivo só vai definir sua posição quanto ao tema nesta segunda. Mas ele, pessoalmente, vai defender pontos como o fim do financiamento de campanhas por empresas, tema que não conta com o apoio de grandes legendas como o PMDB. O deputado Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, afirma que por mais difícil que possa ser a análise de tantos temas e opções, é preciso que os deputados consigam um número para aprovar mudanças no sistema eleitoral brasileiro. Cada votação precisará de pelo menos 308 votos favoráveis para que a mudança seja aprovada.
Nós vamos debater no plenário, vamos discutir e vamos votar. O que não podemos é deixar como está esse sistema eleitoral, que vai promover, se continuar essa evolução, a corrupção generalizada.
Segundo o presidente Eduardo Cunha, apesar da intenção de dedicar a semana exclusivamente à reforma política, é possível que a análise seja interrompida para a votação de medida provisória do ajuste fiscal, que pode voltar do Senado com modificações.
Nós não vamos deixar a MP cair, então nós vamos votar, e nem que a gente interrompa a apreciação da reforma política e aprecie a MP. Eu farei isso.
A votação da medida provisória 665, que dificulta o acesso ao seguro-desemprego, tem votação marcada para esta terça-feira no Senado. Se os senadores fizerem qualquer alteração no texto, a proposta precisará ser votada novamente pela Câmara. E se não for votada pelas duas casas, a MP perde a validade em 1º de junho. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
9 horas e 3 minutos, a gente vai aprofundar esse tema, né? Afinal de contas, a Comissão Especial da Reforma Política começa hoje, logo mais às 2 horas, a discussão final e a votação do relatório do deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. A expectativa de que a matéria esteja em votação já no plenário amanhã às 18 horas, ou seja, ela precisa ser concluída na comissão até um pouco antes disso, para estar efetivamente no plenário da Câmara amanhã às 18 horas.
E o texto, né, tem um dos pontos bem importantes, que é a criação do sistema de voto majoritário para a Câmara, o chamado distritão, onde são considerados eleitos os candidatos mais votados em estados e municípios, independente dos votos do partido e coligações, como ocorre hoje, né, com o voto proporcional.
Bom, o deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, foi o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, e é um dos integrantes da comissão especial mais presentes e mais envolvidos em toda essa discussão. Participou de todos os debates e está na ponta da linha para aprofundar o tema conosco. Lembrando a você que nós já conversamos com o relator da matéria e também com o deputado Henrique Fontana, recentemente, nesse conjunto de conversas sobre a reforma política. Deputado Espiridião Amin, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, a satisfação é minha, estou às ordens.
Bom, deputado, essa é uma reforma política que talvez seja o momento mais próximo dela efetivamente sair depois de quase duas décadas de discussão, mas ela é cheia de peculiaridades, né? Vou citar aqui alguns exemplos. O proponente da PEC que está em análise, deputado Cândido Vacareza, não teve apoio do próprio partido na defesa da PEC. O deputado Marcos Pestana, que é um dos proponentes de um dos aspectos mais inovadores da PEC, já retirou o próprio apoio, o senhor é um dos defensores. A gente tem um relator que não defende o próprio relatório. Tudo isso um esforço que esses atores fizeram para que a votação avançasse. O senhor acredita que agora, diante desses esforços, desse desprendimento de parte dos atores, a votação de fato ocorra?
Bom, você resumiu muito bem a complexidade do assunto, né? Nem mesmo a questão partidária vai prevalecer, porque dentro dos partidos, ainda que de maneira dispersa, há pensamentos e, digamos, conceitos diferentes. O que se pode estabelecer é o seguinte: cada um tem a sua diretriz prioritária. A minha informa o seguinte: o principal fator que gera corrupção e deteriora o atual sistema eleitoral é a fragmentação partidária, ou seja, é o número de partidos e a facilidade para a criação de novos partidos políticos. Este é, a meu ver, o principal, não o único, fator que deve ser modificado. Por isso, o Distritão tem também esta vantagem. Ele força, pela proibição natural de coligação nas eleições proporcionais, a que o partido político não tenha coligação nas eleições proporcionais. E, por isso, busque o seu resultado sozinho, pelo menos na eleição parlamentar. Não é que ele seja perfeito, ele também tem o dom de dificultar a existência dos partidos. Me refiro ao Distritão. Então, eu pessoalmente acho que se nós conseguirmos, seja através do Distritão, seja até através da manutenção do atual sistema proporcional, com cláusula de barreiras, ou ainda o sistema proporcional com proibição de coligação nas proporcionais, nós já estaremos dando um passo muito importante para reduzir este fator de corrupção, que é a fragmentação partidária no Brasil. Depois temos que discutir financiamento, e aí há uma série de diretrizes que devem ser acatadas. Eu acho que o financiamento por empresa vai entrar em declínio. Acho que nós vamos acabar proibindo, até em função desse contexto de corrupção que nós estamos vivenciando. E a questão da simultaneidade, coincidência de mandatos, proibição de reeleição para os cargos executivos, eu acho que isso tende a ser aprovado. Mas o mais importante é reduzir essa facilidade, esse incentivo à fragmentação partidária que o Brasil está vivendo. Esta fragmentação não é boa para a democracia e é um fator de corrupção muito poderoso para o Congresso.
Agora, deputado Espírito de Homem, você acha que reduzir o incentivo à criação de partidos vai ser possível com o Distritão?
Com o Distritão isso certamente acontecerá, porque o Distritão tem inerente a si a não coligação nas eleições proporcionais. Isso, sem dúvida alguma. O defeito do Distritão é outro, é a personalização do voto. Mas, de alguma forma, ele contribui para impedir essa fragmentação.
Perfeito. E o senhor acha, então, o senhor também, então...
Não, dos males, dos ele mais... não é o maior dos males.
Então o senhor concorda o com o deputado Marcelo mal... Castro, não, que também não, sou, não é favorável?
Não, eu não acho que o Distritão é um sistema perfeito e nem mesmo acho que seja bom, mas ele combate o principal defeito. Então ele não é o maior problema. Ele ajuda a combater o maior problema, a meu ver, que o sistema eleitoral atual enseja, que é a fragmentação partidária e o fator de corrupção que isso significa.
Agora, deputado Espiridião Amin, os críticos do Distritão dizem que ele vai dificultar, e muitíssimo, a renovação da Câmara dos Deputados.
Bom, isso é um problema verdadeiro. É verdade. Mas ele combate o principal fator de corrupção.
Nesse sentido, não seria interessante...
O voto distrital também dificulta. É só olhar os Estados Unidos.
Sim, os Estados Unidos estão...
Que é voto distrital puro, e qual é o índice de renovação?
10%.
É pouquíssimo.
10%. É. Não chega a 10%. Pô, nesse sentido, não seria...
Menor que o Brasil?
Muito menor.
Menor que o nosso brasileiro?
Não, nós estamos em 40%, 45%, um dos maiores do mundo.
Então o distrital... Olha, o distrital é o mais bonito na conversa. Na conversa ele é muito bom. Mas na prática, ele enseja fatores de corrupção brutais até no desenho do distrito.
Sim. Agora...
No mundo inteiro isso aconteceu. No desenho do distrito. Como se diz, né? O diabo mora nos detalhes. Não mora na explicitação do conceito. Mora nos detalhes. E é nos detalhes que o distrital emite as maiores falcatruas que a história da política no mundo já mostrou.
O chamado... gerrymandering, né? Salamandragem.
Salamandragem na Venezuela agora. Mas os burgos podres na Inglaterra.
Sim.
O que o De Gaulle e a França fizeram. Então, a história do distrital, principalmente quando ele é implantado sem nenhuma tradição, é de uma diversidade de falcatruas.
Só para explicar para o nosso ouvinte, né, o que, que é essas dois palavrões que a gente usou aqui, deputado, é quando a autoridade influencia de alguma maneira para que o desenho do distrito favoreça. Esses dias um deputado citava como exemplo que ele era favorável ao distrital e dizia que ele é muito bem votado em Formiga e Divinópolis. E quando alguém comentou com ele assim que provavelmente Formiga e Divinópolis ficariam em distritos separados, ele falou, então eu preciso pensar melhor se devo ou não apoiar o distritão. O distrital, né?
O ensaio que a Folha fez sobre colocar voto distrital no município de São Paulo, se você verticalizar a divisão dos distritos, dá um resultado. Se você horizontalizar, dá outro.
Agora, na sexta...
Num país que não tem tradição, eu vou desenhar o que me convém.
Na sexta-feira, os cientistas políticos de todo o Brasil mandaram uma carta ao presidente Eduardo Cunha rechaçando o distritão e colocando algo que eles já vêm dito há muito tempo e é quase unânime na academia, de que o nosso sistema é bom. Ele tem distorções que o prejudicam e que seria melhor apenas remover essas distorções, e a maior delas é a questão da coligação entre partidos na votação proporcional, que me permite votar no PDT e eleger alguém do PSD.
Foi o que eu falei há pouco, sim. Não que eu acho que os cientistas políticos tenham dito isso de maneira oportuna. Eles estão dizendo isso agora, porque vem a força do distritão.
Uhum.
Mas eles são respeitáveis como pessoas dedicadas ao estudo de uma ciência, afinal, fundamental para a democracia. Eu concordo.
O senhor vê isso como uma possibilidade?
Manutenção do atual sistema com proibição de coligação nas eleições proporcionais ou, ao menos, cláusula de barreira, eu sou muito simpático.
Mas isso nem sequer foi cogitado nas
está
discussões?
Está cogitado, sim, senhora, está cogitado isso.
Então pode haver mudança aí, deputado.
Pode haver, claro, pode haver tanto na comissão, aí tem que ser com destaques, quanto emendas aglutinativas no plenário.
Uma coisa que chamou a atenção, deputado, é que o Distritão, apesar da força que ele tem, deputado Espiridião Amin, é que ele não veio acompanhado ainda, pelo menos no relatório do deputado Marcelo Castro, da regra da suplência. E há inúmeras possibilidades, né? Você ter o mais votado, o seu suplente, o mais votado desde que do mesmo partido.
Não, é o mais votado. O conceito do distritão é que seja o mais votado.
Sim.
O distritão respeita plenamente o princípio do voto. Votou, é eleito. Não votou, não é eleito. O distritão tem essa fidelidade ao eleitor.
Mas já tem vários deputados dizendo que só aceitam um distritão se o suplente for mais votado do mesmo partido, subvertendo um pouco a lógica do distritão, mas é algo possível de colocar na lista.
Aí são tentativas de acertar de acordo com algum interesse que não foi esclarecido.
Mas essas discussões não deveriam caminhar juntos, até para ficar claro?
É, evidente, quando você fala de um sistema que ninguém experimentou no Brasil, né, as consequências vão sendo descobertas aos poucos. Esta é uma delas. Né? Ah, e o suplente não sendo do meu partido, como é que fica? Fica respeitado o voto do cidadão, do eleitor. É o que o distritão despreza o partido, essa que é a verdade. Portanto, não há como resgatar o suplente do teu partido. Você já imaginou? Você, o primeiro, segundo e terceiro suplentes do meu estado são de partidos diferentes do meu. O meu suplente, o meu partido... Né?
Isso vai forçar os parlamentares a ficarem na Câmara. Isso diminui muito a possibilidade...
Isso seria muito bom, principalmente no Senado.
Uhum.
Também acho que nós não devemos escrever nada sobre o Senado. E qualquer coisa que a gente escreva ou será desgaste para nós ou será considerado insulto pelo Senado. Uhum. É melhor não escrever nada, o Senado que escreva, quando lhe competir, o que pareça mais correto para aperfeiçoar a sua representação. Eu sou muito simpático à ideia de que o senador não tenha nem suplente. Gosto muito do modelo americano.
O senhor acredita que, mesmo diante de toda essa complexidade que o tema guarda, teremos uma reforma política aprovada em condições de valer já para o próximo período eleitoral? Ou seja, ela tem que estar sendo aprovada até o dia 3 de outubro desse ano, nas duas casas, já contando aí a revisão e etc.
Você vê que aí nós já estamos falando das duas casas.
Uhum.
Eu digo o seguinte, aí temos que ser justos com o presidente da Câmara. Ele, graças à sua persistência, determinação e disciplina, e a sua capacidade de disciplinar o funcionamento da casa, está dando pela primeira vez na história recente do Brasil, na democracia, a primeira. No primeiro semestre nós temos um texto para discutir e votar no plenário, como deveremos ter amanhã. Quando é que você teve isso?
Bom, a última tentativa começou em 2011 e o anteprojeto foi ser votado em 2013 e não conseguiu votar nem o anteprojeto.
Não conseguiu votar. A própria PEC 352, que eu fui relator na Comissão de Justiça, ficou 14 meses na Comissão de Justiça, sendo bloqueada. Então, é a primeira vez que nós temos essa oportunidade agora. Vai depender de nós. Será uma grande frustração se não sair algo aprovado. E como eu disse, não precisa inventar, fazer o distrital misto, fazer o distrital puro, coisa que ninguém experimentou no Brasil. Não precisa fazer essa acrobacia. Se nós tivermos a capacidade de proibir a coligação nas proporcionais, mantendo o sistema proporcional, ou ao menos adotando uma cláusula de barreira de desempenho partidário e individual saudável, que seja aceita constitucionalmente pelo Supremo, coisa que infelizmente não aconteceu no texto aprovado em 95, nós já estaremos dando uma grande contribuição para frear os fatores estruturais de corrupção. Eu não estou falando do Caixa 2. Caixa 2 é ter que fiscalizar. Se nós colocarmos um valor fixo em dinheiro para quanto pode gastar para candidato a deputado federal em Roraima, em São Paulo, em Santa Catarina, né, dentro de uma regra, em cada estado e em cada cargo, nós estaremos favorecendo a fiscalização. Não quer dizer que vamos acabar com a corrupção e com o Caixa 2. Mas o pior fator estruturante, estrutural para a corrupção no sistema político brasileiro, a meu ver, é a fragmentação partidária, que seja cobrança de pedágio na coligação, cobrança pelo aluguel do tempo de televisão e de rádio e outras coisas durante a campanha, e depois, para apoiar o governo, cobrança mensal pelo apoio. É isso que está acontecendo no Brasil. É só você ver hoje o loteamento dos carros que o atual governo federal está sendo levado a fazer para poder aprovar alguns tópicos aí do ajuste fiscal. Está desnudado. Cada posse que você assiste, a que você assiste hoje, é fruto desse pecado.
É. Bom, o tema não acabou, o que acabou foi o tempo, infelizmente. A gente conversaria muito mais tempo sobre esse assunto.
Mas vamos conversar muito nessas próximas horas, se Deus quiser.
Sem dúvida nenhuma.
Eu
agradeço.
Não sou o dono da verdade, peço desculpa se eu contrariei alguém, mas esse é o meu convencimento. Muito não, obrigado.
E o senhor tem demonstrado essa disposição. Muitíssimo obrigado, deputado Espírito de Almin. O senhor tem demonstrado sempre essa disposição pelo diálogo com os demais integrantes da CPI, da comissão e com a sociedade para se pôr termo a esse debate que já vai há 2 décadas. Muitíssimo obrigado, um excelente
dia. Todos nós estamos aprendendo muito, graças a Deus. Um abraço.
Hein? Um abraço, deputado.